pode aplaudir o nosso Deus, que Ele é maravilhoso. Aleluias. Já deu boa noite para quem está do seu lado? Se você não deu, dê agora boa noite para ele. Fala, é muito bom estar aqui com você nessa noite, na presença do Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Nós te adoramos, Pai. Provérbios capítulo 11, versículo de número 30. Aleluias. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Amém. Que bom, todos encontraram. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Amém. Coloque a mão sobre o teu coração. Senhor, a tua palavra nos declara que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Que nessa noite o Senhor gere temor em nosso coração. Acrescente e aumente o temor no nosso coração, para a glória e honra do teu santo nome, pois nós queremos ganhar as almas, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. O que ganha alma é sábio. Sabe, na vida a gente muitas vezes luta para conquistar muitas coisas. Na vida a gente luta para conquistar fama, luta para conquistar uma vida melhor, luta para conquistar um salário melhor, uma casa melhor. Mas quando nós nos apresentarmos diante de Deus, a única coisa que nós seremos de Deus cobrado é quantas almas nós ganhamos. Nós falamos sobre os talentos. A um Deus deu 5 talentos, a outro Ele deu 2 e a outro Ele 1. E depois Ele veio e chamou aqueles homens a quem Ele tinha dado os talentos e prestou conta com eles. E Ele disse: ei, o que vocês fizeram com o talento que eu te dei? E o que ganhou 5, a Bíblia fala que ele ganhou mais 5. A única coisa que Deus vai prestar conta conosco, quando nós estivermos na presença dEle, é quantas vidas nós ganhamos. Quantas almas nós ganhamos. A Bíblia fala que o que ganha almas é sábio. Você pode repetir comigo: o que ganha almas é sábio. Por que aquele que ganha alma, ele é sábio? Porque ele consegue entender que ele não vai levar nada desta vida a não ser as almas. Pense aí na mansão mais bonita. Pense no carro mais caro do mundo. Aquele que você um dia olhou e falou: ah, quem dera se eu tivesse esse carro. Ele vai ser destruído. Sabe, um homem tinha uma sabedoria para enriquecer, e a Bíblia fala que esse homem tinha um celeiro, e o celeiro estava cheio, e ele falou: vou destruir esse celeiro e construir um maior, e eu vou enriquecer ainda mais. E isso esse homem fez. Destruiu o celeiro que ele tinha, construiu um maior, trabalhou, empenhou com toda a sua força para aumentar mais as suas riquezas, e assim ele fez, conseguiu. E a Bíblia fala que o Espírito Santo veio e falou: louco. Como que Deus o chamou? Louco. Louco é uma pessoa que perdeu o juízo. O Espírito Santo chamou de louco, porque ele tinha perdido o juízo. O interessante é que o homem mais sábio que já existiu nessa terra, depois de Jesus, foi Salomão. Salomão, ele foi levantado para ser um exemplo para nós. Salomão teve tudo o que ele conquistou. Salomão, ele elaborou planos e ele executou esses planos e aumentou suas posses, suas riquezas. Mas, por favor, se você não leu o capítulo 12 de Eclesiastes, por favor, leia em nome de Jesus. Se você não leu o último capítulo de Eclesiastes, leia em nome de Jesus. Você vai ver que Salomão, ele fala que é vaidade, 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 tudo é vaidade. E lá nos últimos versículos ele fala que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Escuta isso: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, boas e más. Deus há de trazer a juízo todas as obras, boas e más. Repita comigo: obras boas e obras más. Aleluias. Mais uma vez: obras boas e obras más. Vocês estão falando como se não tivesse jantado. Quem não jantou aqui, diga amém. Quem já jantou, diga glória a Deus. Então fala igual vocês gritaram ontem com o Flamengo. Vai lá. Obras boas e obras más. E não foi assim que vocês gritaram, eu sei disso. Não foi dessa forma, eu sei disso. Mas preste atenção. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus. No livro de Salmos, a Bíblia fala que o temor é o princípio da sabedoria. Que a pessoa que teme a Deus, ela começa a ter sabedoria. E a Bíblia fala que o sábio é o que ganha almas. O temor a Deus gera no nosso coração sabedoria. E sabedoria é dar valor às almas. Sabedoria é dar valor à nossa alma. Sabedoria é dar valor às almas. Isso é sabedoria. Sabedoria é ganhar almas. Sabedoria não é ganhar fama. Sabedoria não é ganhar riquezas. Sabedoria não é aumentar aqui em cima as mulheres, aumentar lá embaixo, ficar com o quadril bem bonitinho. Não, sabedoria é ganhar almas. Aleluias. Fala para a pessoa do lado que Deus te dê sabedoria nessa noite. Que Deus gere no teu coração o desejo de ganhar almas. Coloque, por favor, a mão no ombro dele, no ombro dela e fala que Deus gera o desejo para ganhar almas. Aleluias. Isso é sabedoria. Você quer ver um homem sábio para Deus? Sabe, no mundo existem pessoas que são respeitadas, têm títulos, têm posições. Pessoas que são aplaudidas aqui nessa terra, mas no céu ninguém conhece essas pessoas. Um dia alguns homens foram expulsar demônio, falaram: olha, no nome do Deus de Paulo. E o demônio falou: eu conheço Paulo, conheço o Deus de Paulo, que é Jesus, mas vocês eu não conheço. Eu imagino, gente, que homens que nunca tiveram o seu nome falado nas mídias, lá no céu eles serão reconhecidos. Sabe aquele senhorzinho que não tem nem dinheiro para comprar um antitranspirante bom, que não tem dinheiro para comprar um sapato bonito, mas que ele não pode ver uma pessoa que ele fala de Jesus para ela. Aleluias. Aquela senhorinha que a gente não dá valor, que às vezes anda até fedidinha, mas ela não pode ver uma pessoa passar no caminho dela que ela fala: você conhece Jesus? Esses para Deus são sábios. Aleluias. Para Deus, sábio é quem ganha almas. Você quer ser sábio ou você quer ser tolo? Louco é aquele que pegou o seu celeiro, aumentou e encheu mais, pensando que ele ia guardar para ele, Tais. Pensando que agora ele ia usufruir de tudo aquilo. Deus vai lhe dar riquezas. Deus vai lhe dar bens. Deus vai abençoar você financeiramente para abençoar a casa dele, para investir em almas, para investir nos perdidos. Deus vai prosperar você. Você não entendeu o que eu falei? Deus vai abençoar você. Mas ele vai abençoar você para ser uma árvore frutífera, para dar fruto para outras pessoas. Deus vai prosperar você. No mês que vem vamos ter o Natal Solidário, 300 cestas básicas. Você vai ter condição de dar 10, de dar 20, de dar 30. Porque Deus vai abençoar você para você abençoar vidas. Deus vai abençoar você para você matar a fome do que está faminto. Para que quando nós chegarmos na presença dele, ele vai falar: felizes sois vós, quando ele estava com fome me deste o que comer. Felizes sois vós, quando eu estava com sede me deste de beber. Quando eu estava nu, você me vestiu. Feliz foi você, quando eu estava preso, foste me visitar. O sábio valoriza as almas. Aqui tem homens sábios de Deus. Deus está levantando homens sábios aqui nesta igreja, nessa cidade. E nós iremos ganhar muitas almas no nome de Jesus. Levanta sua mão nesse, debaixo desta unção profética. E declare quantas almas você vai ganhar ainda neste final de ano para Jesus. O Espírito Santo está te dando sabedoria nessa noite. Declare quantas almas você vai ganhar para Jesus em 2020. Quantas almas você vai ganhar para Jesus em 2021. Declare isso agora debaixo desta esta unção, porque nessa noite Deus muda tua mente e teu coração, e lhe dá sabedoria para ganhar almas. Aleluias, quem recebe, aplauda o Senhor bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Abre Ezequiel capítulo 3, por favor. Ezequiel capítulo 3, eu vou ler alguns versículos. Ezequiel capítulo 3. Nós te adoramos, Espírito Santo. Ah, está sendo levantada uma geração cheia da sabedoria de Deus para ganhar almas. É empresário, mas é ganhador de almas. Aleluias. Não importa a sua profissão, não importa onde você esteja trabalhando. É um professor, mas é um professor ganhador de almas. Aleluias. Deus está mudando o coração dessa geração aqui. Uma geração que vai buscar almas. Uma geração, não é por acaso que nós estamos com essa camisa. Uma geração de resgatadores. Aleluias. Você vai fazer parte dessa geração. Uma geração que vai chegar no céu. E pessoas vão olhar para você no céu. Olha para mim. Pessoas vão olhar para você no céu e vai falar: obrigado por ter pregado para mim. Obrigado por ter ido me visitar. Aleluias. Pessoas vão olhar para você lá no céu. Vão olhar para Jesus. Vão olhar para você e vai falar: Ingrid, obrigado por ter falado de Jesus para mim. Aleluias. Lá no céu elas olharão para você. Quem já ouviu falar de Thomas Edison? Quem já ouviu falar? Criou a luz, mas ele não ganhou almas. A gente fala de Thomas Edison, mas ele não ganhou almas. Aleluias. Pode ser grande aqui na terra, mas no céu, o sábio é aquele que ganha almas. Todo mundo conhece Pelé, mas Pelé não ganhou almas. A sabedoria de Deus é diferente, pastor Orlando, da nossa sabedoria. Sabe, Salomão foi o homem mais rico depois de quem? Depois de quem? Olha para mim. Jesus tinha sabedoria para ter o que quisesse, para possuir o que quisesse, para ser quem ele quisesse ser. Mas Jesus se preocupou só com uma coisa: com almas. Até na cruz. Eu não consigo nem imaginar a dor que Jesus estava sentindo na cruz. Não consigo nem imaginar a dor que Jesus estava sentindo. Mas até na cruz ele estava preocupado com as almas. Até na cruz ele estava falando: ainda hoje você estará comigo. Até na cruz ele estava orando: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Aleluias. Glória a Deus. A história de Marcos capítulo 5 fala que Jesus foi em uma cidade por causa de um homem endemoniado que ninguém dava nada. Deus está mudando o teu coração nessa noite. Deus está colocando um amor no teu coração por pessoas que são desprezadas pela sociedade. Quem recebe, diga: eu recebo, Senhor. Deus está dando amor porque você tem a sabedoria de Deus e você valoriza aquilo que Deus valoriza. Essas cadeiras que vocês estão são confortáveis, não são? Mas elas não irão para o céu. Você vai. Você vai. Aleluias. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 3 diz assim. Leia comigo. Recebe o teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer. E ouve com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro. É para ir aonde? Aos do cativeiro, diga bem forte: cativeiro. Ei, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhe falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixe de ouvir. É para você ir e falar, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Eia, e levantou-me o espírito, e ouvir-me por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendito seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam uma nas outras, e o ruído das rosas de fronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Acompanha comigo aí. Então o Espírito me levantou e me levou, E eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. E fui a Tel Abib, aos do cativeiro, que morava junto ao rio Quebar, e morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: preste atenção agora, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares, para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Diga graças a Deus. Deus chama o profeta, Deus manda ele se alimentar do livro, comer, se encher dessa palavra e ir à casa de Israel. E Deus fala: olha, o povo que você vai encontrar no seu caminho é um povo de coração duro, é um povo difícil, é um povo que não quer me ouvir, mas a sua responsabilidade é pregar. Você vai dizer ao ímpio que ele morrerá na sua impiedade. Se você não disser ao ímpio, e se você disser, se ele se arrepender, você é livre do sangue dele. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Mas se você não disser e ele morrer, eu vou cobrar de ti. Eu vou cobrar das tuas mãos o sangue do ímpio. Olha para mim. Quantas pessoas não estão indo para o inferno do nosso lado, sem a gente ter falado de Jesus para elas? E Deus vai cobrar da nossa mão. Deus vai cobrar da sua mão. Repita comigo: Deus me salvou. Mais uma vez, Deus me salvou para eu salvar. Deus me levantou para eu levantar. Deus me curou para eu curar. Agora, para terminar, Deus me amou para eu amar. Mais uma vez, Deus me perdoou para eu perdoar. Olha o que Deus está falando. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Teu coração pesa ouvindo essas palavras, Patrícia? Ou não? Você entendeu o que eu li aqui? Aquele ímpio que está na sua impiedade, se eu não pregar a ele o evangelho, se eu não adverti-lo, repreendê-lo, se ele morrer na sua impiedade, na sua iniquidade, Deus vai cobrar dele o sangue das minhas mãos. Sabe, não vai adiantar chegar para Deus e falar assim: Deus, eu era extremamente conhecido em Planaltina. Sabe, não vai adiantar chegar na presença de Deus e falar: Deus, o meu nome até no jornal passava. Porque a única coisa que Deus há de cobrar de nós é para quem nós pregamos o evangelho. Para quantas pessoas nós pregamos o evangelho. Olha para mim, Deus vai cobrar de nós. Quantas vezes que nós deixamos de pregar o evangelho. Deus conta com você. Deus conta com você. Amém? Você não está aqui por acaso. Deus quer usar você. Deus quer lhe dar sabedoria para você ganhar almas. Esses dons que Deus lhe deu é para ganhar almas. Deus quer usar você. Por favor, desperta em nome de Jesus. Vamos parar de valorizar o que Deus não valoriza. Vamos parar de amar aquilo que Deus não ama e vamos amar o que Deus ama. Vamos dar valor àquilo que Deus dá valor. Aleluias. Se Jesus voltar hoje, para onde você vai? Olha para mim, por favor, vou terminar. Se Jesus voltar hoje, para onde a sua família vai? Se Jesus voltar hoje, para onde os seus amigos irão? Você que está lá na sua faculdade, cheio de sonhos, cheio de planos, sabe quem é o jovem mais sábio lá naquela faculdade? É o que está pregando o Evangelho e ganhando almas. Aleluias. Eu não sei se você entendeu, mas Deus vai cobrar da nossa mão. Deus vai cobrar de nós. A gente podia ter falado. A gente podia ter falado de Jesus para Ele. Sabe, uma oração que eu gostaria de fazer nessa noite é para você que não acredita no inferno, para que você passasse só um minuto no inferno. Para que Deus nos levasse só um minutinho no inferno, para a gente ver que é real. Sabe um sentimento que nós iremos ter quando chegarmos lá na presença do Senhor? Cara, eu podia ter feito mais. Você já cometeu algum erro que você falou, meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Quem aqui já cometeu algum erro que falou, meu Deus, onde eu estava com a minha cabeça? Quem aqui tem um passado o qual hoje se arrepende? Levanta sua mão. Quem tem um passado o qual hoje se arrepende? Hoje eu quase chorei na sala da oração. Quem estava na sala da oração? Levanta a mão. O pastor Josué, 50 anos de idade. Sabe o que ele falou na sala da oração? Que ele olha para os seus anos que passaram, e ele falou assim, meu Deus, quanto tempo perdido. Sabe, talvez essa mensagem não lhe toca, talvez essa mensagem não lhe comove, talvez a sua mente não está entendendo o que está sendo pregado aqui nessa noite. Mas um homem hoje, 50 anos, que é pastor, está lá agora na cidade de Samambaia, ele falou assim, estou com 50 anos, quanto tempo perdido. Sabe quais foram as palavras dele hoje, Lu? Eu poderia ter servido ao Senhor desde os meus 17 anos. Eu poderia ter pregado o Evangelho desde os meus 17 anos. Quem tem menos do que 17 anos, levanta sua mão. Não existe nada mais importante no mundo do que ganhar almas. Prega o Evangelho no nome de Jesus. Nós precisamos de 4 coisas para pregar o Evangelho. Primeiro é coragem. Aleluia. Fala para a pessoa do lado que Deus lhe dê coragem. Sabe, eu senti na pele o que é ter coragem para pregar o Evangelho. Eu precisava da coragem para pregar o Evangelho. Eu me lembro que dias antes de eu me converter, eu estava no ônibus com uma revista da Playboy. No ônibus. Mas pensa na dificuldade que foi depois que Jesus me chamou de abrir a Bíblia no ônibus, meu irmão. O pastor parece que me perseguia. Um dia eu fui para a igreja, o pastor falou, tem gente que não tem coragem de trazer a Bíblia na igreja de vergonha. Eu falei, ele está olhando para mim. Às vezes acontece, né? A gente pensa que o pastor está jogando indireto. Eu pensei, ah, ele está olhando para mim. E eu peguei a Bíblia da minha mãe, que era desse tamanho, aquelas Bíblias que tem o hino da harpa, sabe? É Bíblia, hino da harpa, aquilo lá é um saco de arroz, o peso dela. E eu falei, é muito grande. Meus amigos vão ver e vão zombar de mim. Peguei essa pequenininha, sabe essas que dão de graça? Azulzinha, cinza. Peguei uma azulzinha, aproveitei que essa mãozona é grande, escondi ela bem aqui atrás da mão e fui para a igreja. Sentei e o pastor falou, abre em Gênesis. Não sabia que não tinha Gênesis naquela Bíblia, era só Novo Testamento e Salmos e Provérbios. E o pastor falou, tem gente que não tem coragem de trazer a Bíblia para a casa do Senhor. E quando traz, traz umas pequenininhas. Eu falei, ele está olhando para mim. Estou falando diante de Deus. Mas era Deus tratando no meu coração e me dando coragem. Diga bem forte, coragem. Aí eu falei, o pastor está olhando para mim, eu vou ter que levar a Bíblia grande. quando eu cheguei no portão de casa para ir para a igreja, eu fiquei com vergonha. Aí eu voltei e peguei a Bíblia e embrulhei numa sacolinha. Embrulhei na sacolinha e fui para a igreja. E eu fingi na rua que estava levando alguma coisa na sacolinha. Quando eu chego na igreja, olhei para um lado, olhei para o outro, tirei a Bíblia da sacolinha, guardei a sacolinha no bolso. E o pastor falou: tem gente, vocês vão pensar que é brincadeira, mas não é, que tem vergonha de trazer a Bíblia. Quando traz, é aquelas pequenininhas, ou até embrulha numa sacola para as pessoas não verem. Eu falei: ah. Mas era Deus tratando no meu coração e me dando coragem. Diga graças a Deus. Perdi a vergonha de levar a Bíblia para a igreja. 4 meses de convertido, eu saí de Ribeirão e vim para Brasília para pregar o Evangelho. Quando eu cheguei aqui em Brasília para pregar o Evangelho, o meu pastor me chamou e falou: vamos pregar o Evangelho lá na rodoviária. Sabe como é, né? Lá no Conic, naquela rodoviária lá. E ele falou: abre a Bíblia e prega. Eu falei: meu Deus, pregar o quê, pastor? Pensa na vergonha. Ele falou: abre e leia. Foi luta. Luta para abrir a Bíblia e ler lá naquela rodoviária. Uma luta muito grande. Eu vejo meu irmão hoje tímido e eu falo: eu passei por isso. Irmão, aí eu consegui. Minha esposa não fica braba, não. Quando eu consegui a Bíblia, abri a Bíblia e ler, vinha uma jovem bonita. E eu fingia que não estava pregando e virava as costas assim, de vergonha dela me ver pregando o Evangelho. Quantas e quantas vezes. Um dia no ônibus sentado, pastor, depois de 5 anos já pastor, um senhor levanta no ônibus para pregar. Sabe aquelas pessoas que não têm conhecimento da palavra, mas têm o que eu não tinha, coragem? Fala para a pessoa do lado aí que Deus lhe dê coragem nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Fala para Deus, enche o coração dele de coragem. Sabe, eu quero que vocês orem por mim. Eu quero ser aquele crente chato. Sabe aquele crente que não pode alguém parar do lado, já está pregando. Eu quero ser essa pessoa. Você pode orar por mim para eu ser essa pessoa? Aleluias. Glória a Deus. Eu quero chegar na padaria, a mulher vai falar: bom dia. Eu falar: paz do Senhor. Abra as vossas Bíblias no livro. Eu já quero ser esses doidos, sabe? Eu quero ser esse doidão mesmo. E aí, o rapaz pregando e ele não tinha conhecimento da palavra. Pregando. E as pessoas achando chato, eu lá no fundo sentado, e ele falou: alguém quer aceitar Jesus? Não, ele falou de salvação, e eu lá do fundo falei: eu vou ter que ajudar ele. Como é que eu faço para ser salvo? Aí ele se empolgou, aí ele já veio quase sapateando no poder. Irmão, eu já batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, ele disse: quer ser salvo? Eu quero. Baixei minha cabeça assim. Ele falou: para ser salvo tem que aceitar em Jesus, crer em Jesus, isso e aquilo. Você quer ser salvo? Quero. Ele falou: então repita comigo. Eu falei: meu Deus, tem que aceitar o Senhor de novo. Já aceitei. E eu repeti, eu desci do ônibus, falei: Deus, me dê coragem para pregar nos ônibus. Me dê coragem. Para você ganhar almas tem que ter coragem. Diga graças a Deus. Esses dias passei em frente ao boteco, irmão, na rua. Na rua, esses dias dirigindo o carro, na rua, 2 meninas assim, ó, na rua. Sabe, as pessoas têm coragem para descer até no chão, têm coragem para no ralar coxa na rua, mas falta para a igreja coragem para pregar o Evangelho. Falta para a igreja coragem. Mas uma coisa que você precisa ter, quem quer ganhar alma, diga amém. Só a pastora. Quem quer ganhar alma, diga amém. Amém. Mais 3 pessoas. Quem quer ganhar alma, diga amém. Amém. Você tem que renunciar. No livro de 1 Timóteo, a Bíblia fala que Deus usa aquele que se santifica. Você vai ter que renunciar a prazeres para ficar sós com Deus. Em oração. Para que Deus lhe use. Aleluia. Além de coragem, além de renúncia, você tem que ter, tem que ser uma pessoa comprometida com Deus. Aleluias! Você tem que ter comprometimento com Deus. Ter compromisso com Deus. Glória a Deus! E Deus vai lhe usar tremendamente. Para a gente terminar, eu quero ler 2 Coríntios capítulo 3. Deus está levantando ganhadores de almas aqui. Deus está levantando uma geração cheia da sabedoria do Senhor. Uma geração que não vai orar para Deus lhe enriquecer. Aleluias! Para que você seja rico, seja próspero, ande no carro do ano. Não, mas você pode até orar para Deus te enriquecer, se a sua visão for usar as suas riquezas para alcançar os perdidos. Deus vai prosperar muito o nosso ministério, para a gente alcançar os perdidos. Diga graças a Deus. Aleluias! Deus vai prosperar muito você, para você ajudar a igreja alcançar os perdidos. Seu dízimo não vai ser 10%, vai ser acima de 50%. Diga glória a Deus. É, esse vai ser o seu dízimo. Acima de 50%. Amém? Glória a Deus. O pastor vai falar, gente, quem pode fazer uma oferta de 100? 100 mil, pastor? 100 milhões? Glória a Deus. Fala aí para o irmão do lado, esse cara é você. Porque você tem um coração disposto a alcançar almas. Amém? Você tem um coração disposto a alcançar almas. O que ganha almas, ele é sábio. 2 Coríntios 3:6, para a gente terminar. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, e o Espírito vivifica. Deus lhe fez ministro do novo testamento. 2 Coríntios 5, a Bíblia fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu não sei se alguém já lhe falou, mas você tem o ministério da reconciliação. Amém? Você tem o ministério de reconciliar aquele que está longe de Deus. Quem aqui conhece alguém que está longe de Deus? Quem conhece alguém que está desviado, está longe de Deus? O seu ministério é reconciliá-lo com Deus. O seu ministério é reconciliá-lo com Deus. Glória a Deus. Eu não canto igual o José Wellington, mas eu me lembro que um dia eu passei na rua e eles estavam cantando uma canção. Um ministério, e eu na rua, eu falei assim: Deus, eles estão fazendo um culto na rua lindo. Eu não tenho voz, minha voz era tão ruim, gente. Minha mãe não está aqui, mas meu irmão está. Que quando eu cantava, dava dor de cabeça na minha mãe. Quando eu cantava, imediatamente mandava calar. Eu falei: Senhor, me dê voz, porque se o Senhor me der, eu vou cantar até na rua para o Senhor. Amém? Se o Senhor me der voz, eu vou cantar na rua. O que eu quero dizer com isso? Que Deus vai lhe dar para alcançar os perdidos. Dons, talentos, condições, sabedoria. Glória a Deus. Deus vai mudar a sua vida. Olha para mim. Deus vai mudar a sua vida sentimental. Deus vai mudar a história da sua família. Sabe por quê? Para você pregar o Evangelho. Ele te chamou não para dar testemunho, mas para você ser uma testemunha. E a sua família vai ser uma testemunha do Evangelho. A sua saúde vai ser uma testemunha do Evangelho. As suas finanças vai ser uma testemunha do Evangelho. E você vai ganhar almas através do seu testemunho. Aleluias! Você pode se colocar de pé e aplaudir bem forte o nosso Deus. Aleluias! Glória a Deus. Tem homem sábio aqui nessa noite? Tem mulheres sábias aqui nessa noite? Sábio é aquele que ganha almas. Amém? Sábio é aquele que ganha almas. Deixa eu lhe perguntar: quantas almas você ganhou nesse ano? Olha para mim. Quantas almas você ganhou para Jesus até hoje na sua vida? Pastor, não estou preocupado com isso não. Deveria se preocupar, porque naquele dia o Senhor vai cobrar. Deveria se preocupar. Eu esqueci o nome dele. Se não me engano, no ano de 1939. Ele faleceu agora. Na época do nazismo, ele conseguiu salvar quase 700 crianças. Teve até um filme dele. Alguém lembra o nome dele? Eu esqueci agora. Como? Ele conseguiu salvar 689 crianças, não estou enganado. Eu assisti um filme falando da história dele. No final do filme, eu chorei. Não sou de chorar, é difícil. Mas no final do filme, ele para com aquelas centenas de pessoas que ele salvou. E ele começa a chorar, porque ele tinha um carro que podia salvar pelo menos mais 3 pessoas. Ele tinha um anel que podia salvar pelo menos mais 2 pessoas. Há poucos dias ele morreu. Eu vi um vídeo que ele estava em um local de reunião, aonde só estava presente as centenas de pessoas que ele salvou. Centenas de pessoas que ele salvou. Sabe, eu vou repetir isso. Vai ser lindo, gente. Quando você chegar no céu e uma pessoa te abraçar e falar: Patrícia, obrigado. Estou aqui por causa de você. Vai ser lindo quando você chegar no céu e alguém te abraçar e falar: obrigado. Estou aqui por causa de você. Estou aqui por causa da sua vida. Estou aqui porque você falou de Jesus para mim. Deus está levantando resgatadores aqui. Nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. Sabe, Deus não chama os capacitados. Ele chama os doidos mesmo. Ele chama aqueles que não têm nenhuma condição. Sabe, Fabi, com essa voz você pode ganhar multidões para Jesus. Com esse dom que Deus lhe deu. Fazer muita gente sorrir. Alguém já me ouviu pela rádio? Quem já me ouviu? Meu objetivo, sabe qual é? É fazer alguém iniciar o dia sorrindo. Então tem dia que eu acordo aborrecido. Alguém já acordou aborrecido? Tem dia que eu acordo aborrecido, mas quando eu chego no programa, bom dia, gente, que Deus abençoe. Pastora Jéssica já acorda dançando, até minha cachorrinha pretinha está aqui. E o pessoal manda mensagem: pastor, meu Deus, como é bom, pastor. Sabe, Deus quer usar você para levar sorriso para alguém. Amém? Deus quer usar você para ser bênção na vida de alguém. Fica tranquilo, porque Ele vai acrescentar na sua vida. Fica tranquilo que você vai descobrir a verdadeira alegria ganhando almas. Feche seus olhos.